Olá, eu sou a apresentadora Tainá Costa. Começa agora o Top 5 de Alguma Coisa, o programa da Famecos Cast. Aqui, a gente vai fazer de forma leve e educativa o levantamento dos principais acontecimentos referentes a um assunto específico a cada semana. Nesta edição, abordaremos as 5 finais históricas da Libertadores. O programa foi produzido por Eduardo Rodrigues e Vitor Bassotto. Quinto lugar reservamos para LDU do Equador e Fluminense, em 2008.
A nossa escolha se deu por ser a primeira vez de um time equatoriano a ser campeão da competição mais importante no futebol sul-americano. E também, única participação do tricolor na final da competição, além do desempenho de gala de Thiago Neves. Até hoje, é considerada a melhor atuação individual de uma final de Libertadores.
O time carioca chegava à sua primeira final de Libertadores. Thiago Neves, Conca, Thiago Silva e Washington, treinados por Renato Portaluppi, buscavam conquistar a América. Com a melhor campanha da fase de grupos e eliminando gigantes como Nacional de Medellín, São Paulo e Boca Juniors, o clube brasileiro chegava como favorito.
Logo na primeira partida no Equador, a LDU de Quito mostrou que não iria entregar o título de bandeja. Os equatorianos venceram por 4-2 e encaminharam o campeonato. Mas isso não foi o suficiente para desacreditar os torcedores tricolores. O Maracanã lotado esperava o grande confronto da volta.
Nos primeiros minutos da partida, o atacante da LDU, Guerrón, cruzou para Bolaños abrir o placar. Era um início desesperador para os cariocas, mas Thiago Neves, em noite inspirada, entrou para a história da Libertadores ao ser o primeiro e único jogador a marcar um hat-trick, 3 gols no mesmo jogo. Com o placar de 3-1, a partida foi para a prorrogação.
O juiz autoriza. Thiago Neves vai para a bola! Thiago Neves, o nome da decisão! Cobrança de falta no canto esquerdo de Cevádios. O pé esquerdo de forma magistral. Aos 12 minutos do segundo tempo. Está empatada a decisão da Libertadores 2008. Sétimo gol do Thiago Neves na competição.
Placar zerado na prorrogação e a torcida no Maracanã angustiada com o início da disputa de pênaltis. O goleiro Cevádios brilhou e pegou as penalidades de Conca, Washington e do próprio Thiago Neves. A Libertadores teve então o seu primeiro campeão equatoriano da história. O Rio de Janeiro dormiu mais cedo naquela noite. Ouça a narração da última cobrança que deu o título à LDU de Quito. Era a segunda vez seguida em que um time brasileiro perdia a final. O Grêmio havia perdido no ano anterior para o Boca Juniors.
Tá 3-1 para a LDU. Washington batendo o quarto pênalti para o Fluminense. Partiu, Washington bateu. A LDU é campeã da Libertadores. Washington perde. Cevallos se consagra. Cevallos garante o título à LDU.
No programa da Rede Globo, Corujão do Esporte, 4 anos depois de perder a final da Libertadores, Thiago Neves retornava ao Fluminense e relembrava a triste noite no Maracanã, apesar de sua ótima atuação.
Ah, isso aí acho, arrepia. Eu não gosto de ver até a final, porque acho que por tudo que a gente fez na Libertadores, por ter sido o primeiro na fase de grupo, depois de, se não me engano, foi 23 anos que o Fluminense não disputava a Libertadores, é complicado de falar, porque aí na final a gente, acho que se não toma o gol no comecinho do jogo, tinha sido campeão com os 3 gols, mas acho que futebol não é bem assim, né? Cometemos aí o erro no comecinho do jogo.
Em quarto lugar, elegemos a final entre o clube brasileiro Atlético Mineiro e Olímpico do Paraguai, no ano de 2013.
Jogamos com muita raça e amor. Vibramos alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador.
A escolha pelo jogo se deu por conta da mística do clube brasileiro, de reverter muitos resultados adversos naquela edição. Em muitos jogos, a frase "Eu acredito" foi entoada pelos torcedores. Foi a primeira e única vez de um jogador, no caso Ronaldinho Gaúcho, a ganhar uma Copa do Mundo, Libertadores, Prêmio de Melhor do Mundo e Liga dos Campeões. No trecho a seguir, destacamos o apoio da torcida do Galo ao clube.
A decisão envolvia um clube com primeira vez em finais, o Atlético. O Olímpia já havia disputado 6 decisões, conquistando 3 títulos. O primeiro jogo da grande final ocorreu em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. O resultado foi da vitória para os paraguaios pelo placar de 2-0, com gols de Alejandro Silva e Wilson Pitone.
Mas vem o Silva, perigosíssimo, abriu o espaço, ele bateu, na trave, gol!
Vitor quase no meio do gol. Pitone e Miranda. Pitone bateu! Gol! É do Olímpia! Pitone, no que pode ter sido o último lance da partida. Pitone batendo falta.
Para o jogo de volta, os brasileiros tinham uma missão difícil, de fazer ao menos 2 gols. O Atlético conseguiu o primeiro gol a 1 minuto da segunda etapa.
Errou a defesa no jogo!
O segundo gol saiu somente na etapa final da partida, aos 41 minutos.
Lançamento, lá dentro a cabeçada do Leonardo pro gol! Leonardo Silva! Todo mundo acreditou! O Galo acreditou! Gol do Atlético!
O resultado levou a partida para a disputa de pênaltis, sagrando o clube brasileiro campeão, com a vitória de 4-3. Ouça agora a sonora do pênalti perdido por Giménez.
Giménez na cobrança. Para acabar logo, o Giménez perde o pênalti. Acaba. Está 4-3. Se o Giménez perder, acaba. Outra chance. Giménez faz o gol. Fica no pé do Ronaldinho. Para o Atlético ser campeão da Libertadores 2013. Vai Giménez para a bola. É canhoto. Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu Giménez, bateu pra fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013! Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador! Foi firme, foi forte, foi pra cima, reverteu, buscou! Comemora o título, Cuca campeão da Libertadores com o Atlético!
Depois, apesar da euforia da torcida, o time acabou eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Raja Casablanca, do Marrocos.
Na terceira posição, escolhemos o jogo entre Santos e Peñarol, no ano de 1962.
Aquele duelo marcou o primeiro título brasileiro na Libertadores. O segundo jogo da decisão teve de ser interrompido com apenas 51 minutos de duração, com confusões entre jogadores e torcida santista. Por conta das brigas, da igualdade dos placares, um terceiro jogo ocorreu no estádio do River Plate, na Argentina, e um campo neutro para decidir o grande campeão daquela edição. O jogador do Santos, Zito, comenta da dificuldade do adversário da final.
Nessa primeira Copa, nós enfrentamos um time do Peñarol, que era um time muito forte, e valente, jogadores fortes. Né? E foi muito difícil, não foi fácil ganhar.
No primeiro jogo no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Santos derrotou o Peñarol pelo placar de 2-1. Com dois gols de Coutinho, o Peixe venceu o primeiro duelo. Porém, nem tudo estava decidido. O jogador Lima relembra da atuação do clube brasileiro na primeira partida.
Disputamos um lindo partido. Aliás, eu creio que Santos e Peñarol sempre fizeram grandes partidos. E se fizemos uma partida assim, muito boa, mas pero muito boa. Salimos vencedores de 2-1 e passou o segundo partido aqui que poderíamos já confirmar nossa classificação.
A segunda partida no estádio Vila Belmiro ficou conhecida como Guerra das Garrafas. O Santos precisava apenas do empate em casa para sair com o título. Porém, o jogo ficou marcado por inúmeras confusões. Aos 6 minutos da segunda etapa, quando a partida estava empatada em 2-2, um jogador uruguaio jogou terra nos olhos do goleiro santista, que sofreu o gol. A partir daí, a torcida santista se revoltou e jogou garrafas no campo.
A partida ficou paralisada por uma hora. No recomeço, o gol foi anulado e o jogo seguiu empatado. Entretanto, o Peñarol voltou a ficar na frente em um lance que se originou de uma falta. Novamente polêmica e paralisação. O árbitro não anulou o gol. O clube paulista não desistiu e empatou aos 22 minutos da segunda etapa. Ao apito final, comemoração brasileira. O Santos se sagrava campeão da Libertadores.
Mas as polêmicas não acabaram por aí. Na súmula, o juiz havia terminado o jogo aos 51 minutos, quando o Peñarol ainda vencia por 3-2 com o gol irregular. A justificativa foi que estavam ocorrendo muitas confusões. Segundo ele, o motivo para ter deixado o jogo rolar 90 minutos foi para não sofrer represálias da torcida do Santos. Pepe comenta em entrevista a dificuldade do jogo em Montevidéu.
E o partido aqui teve problema, foi jogar uma boteja e acertou no árbitro. E acontece que o partido estava 3-2 para o Peñarol, o árbitro seguiu a partida 20 minutos depois. Pagão marcou 3-3 e nós outros saímos de campo pensando que teria sido 3-3 o partido.
Tudo ficou então para o terceiro jogo, em campo neutro, o Monumental de Nunes da Argentina. Agora, com o retorno de Pelé ao elenco, o clube paulista era totalmente favorito. No elenco santista, havia também 7 jogadores bicampeões mundiais naquele ano. Com absoluto controle do jogo, a equipe brasileira venceu o Peñarol pelo placar de 3-0, com 2 gols de Pelé e 1 de Coutinho. Lima lembra da decisão em Buenos Aires.
E recebemos a notícia de que teníamos o terceiro partido, mas em um campo não poderia ser nem Uruguai e nem no Brasil. Então jogamos no Monumental de Núñez e ganhamos 3-0 com uma partida fantástica.
Em segundo lugar, a partida entre Flamengo e River Plate, neste ano de 2019, que também foi muito marcante.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
A decisão foi a primeira com apenas um jogo de final. Inicialmente marcada para Santiago, no Chile, acabou transferida para Lima, no Peru, por conta de protestos.
Outro ponto que nos levou a essa escolha se deu pela importância das duas equipes no cenário futebolístico. O Flamengo possui a maior torcida do mundo, com mais de 40 milhões de torcedores no Brasil, enquanto o River tem a segunda maior torcida da Argentina, com mais de 14 milhões de torcedores, atrás apenas do grande rival Boca Juniors, com mais de 17 milhões.
Com a bola rolando, as duas equipes protagonizaram um grande espetáculo para os torcedores e telespectadores. O River Plate abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa com o atacante Borré.
É um perigo, cruzamento, que espação! E é isso, Borré! Gol do River!
O jogo ganhou em emoção, com o Flamengo tendo que buscar mais jogadas ofensivas ao longo da partida. Na segunda etapa, aos 43 minutos, a equipe de Jorge Jesus buscou o empate com Gabriel Barbosa. E aos 46 minutos, buscou a virada novamente com Gabigol.
Arrascaeta bateu, Gabriel!
O time do Flamengo voltou a vencer em uma edição da Libertadores depois de mais de 30 anos. Apenas um dia depois, também ficou confirmado o título do Campeonato Brasileiro para a equipe.
Em primeiro lugar, não podia ser diferente. A maior final da história da Libertadores para a nossa equipe aconteceu entre uma das maiores rivalidades do mundo.
El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate.
River Plate e Boca Juniors se enfrentaram na final da maior competição da América Latina em 2018. Os dois grandes clubes argentinos prometiam uma final inesquecível e única, e cumpriram.
Esta final tem um lugar reservado na história da Libertadores. O início se deu na polêmica classificação do River Plate sobre o Grêmio, quando mesmo suspenso, o técnico Marcelo Gallardo interferiu na partida, entrando no vestiário do intervalo, além do gol de empate do River, marcado com a mão pelo atacante Borré. O árbitro de vídeo não alertou o juiz de campo da irregularidade, fato que acabou na punição do técnico argentino, mas que podia ter tirado o time da Copa.
O primeiro jogo seria realizado no sábado, na Bombonera, estádio do Boca Juniors. Seria, pois o primeiro adiamento da final aconteceu devido à grande chuva que caiu sobre Buenos Aires. A torcida dos chineses, como são chamados os torcedores do Boca, lotou o estádio, porém, sem condições de jogo, teve de esvaziar. A partida foi adiada para o dia seguinte.
Novamente com linda festa chinesa, mas desta vez sem chuvas, iniciava-se a final mais esperada da Libertadores. Uma partida de roteiro clássico entre Boca e River. Os donos da casa saíram na frente, mas 8 segundos depois, Lucas Prato empata para o River. Benedetto, nome das semifinais, colocou o Boca novamente na frente. Tudo isso na primeira etapa. Aos 15 do segundo tempo, Izquierdoz faz contra e deixa tudo igual. Placar final, 2-2.
A partir daí, começou uma novela na final da Copa. No jogo da volta, torcedores do River Plate recepcionaram o ônibus do rival com apedrejamento. Com o objetivo de tentar conter a violência, a polícia jogou gás de pimenta e granadas de fumaça. A ação policial, no entanto, acabou atingindo os jogadores do Boca, que ficaram impossibilitados de jogar. Em entrevista, Carlos Tevez, atacante do Boca Juniors, falou sobre o incidente.
Vocês estão em situação de jogar o partido?
Não. No. La verdad que es una situación donde nos están obligando a querer jugar el partido, ¿no? Donde Pablo recién llega, que recién lo veo, que tiene un parche en el ojo, un compañero también, y nos están obligando a querer jugar el partido, así que a nosotros lo estamos esperando.
¿Lo puedes creer, Fernando, como referente salieron los dos esta situación que se está viviendo?
Están nos obligando a jugar la partida. Es lo que dice Carlitos Tevez, un depoimento importante.
Es el gago. De toda la agresión que sufrimos dentro del micro. Muchos jugadores sufrieron, yo tuve una reacción alérgica, hubo varios jugadores que le costó respirar hasta hace poco, bajaron la presión, a algunos les subió la presión, así que la verdad sorprendido con todo lo que está pasando porque no se toma una decisión sobre lo que hay que hacer y obviamente que no es la mejor forma de preparar un partido y menos una final de este calibre hace 7 horas.
O jogo foi adiado em 1 hora. Enquanto isso, os torcedores esperavam no Monumental de Núñez, estádio do River e sede da final. Sem condições, os jogadores não entraram em campo. O jogo foi adiado mais 2 vezes até serem transferido para o dia seguinte, novamente.
O Boca Juniors enviou uma carta à Conmebol, se recusando a jogar a partida da volta. Os dirigentes do clube pediu a anulação da final e a entrega do título. A partida foi novamente adiada, porém sem data definida. Em entrevista para a Fox Sports, presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, falou sobre a situação.
É uma vergonha que han ocorrido, é uma vergonha. La imagen que se ha mandado al mundo por culpa de unos inadaptados es la errónea. Esto no es el fútbol, esto no es lo que nosotros queremos. Entendemos, por el contrario, el fútbol, los deportistas, los
Estamos
jugadores.
Estamos acompañando a Alejandro Domínguez, primeramente hablando más una vez que aconteció antes, fue una vergüenza, que no es fútbol, selvagería.
De la cancha, que tienen familias que. De quienes se hacen responsables y viven del fútbol, de esta profesión que tanto nos apasiona. Y hoy nos encontramos en que tenemos que analizar una desigualdad deportiva. No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del
equipo. Nós temos que avaliar as igualdades esportivas. Há uma equipe que foi agredida.
Após reunião da Conmebol, com os presidentes dos clubes e a Federação Argentina de Futebol, decidiu-se que o jogo não seria na Argentina. Por questões de segurança, ficou decidida a partida em campo neutro, em Madrid. O Boca Juniors jogaria a partida.
Após toda a polêmica e desorganização da Conmebol, a partida finalmente aconteceria. Foram liberadas duas torcidas para comparecer no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid da Espanha. Com um público de 62 mil, acontecia a primeira final da Libertadores na Europa. O jogo foi o que se esperava, do clássico. Brigas, expulsões e gols. Um para cada lado no tempo normal. Na prorrogação, o River Plate amassou o rival, fez 3 e se sagrou campeão da Libertadores da América na Europa.
Não muito tempo depois, menos de um ano, os dois times voltaram a se enfrentar em Libertadores. Desta vez, numa semifinal. Novo triunfo do River, que, como já falamos, perdeu a final depois para o Flamengo.
Este foi o programa Top 5 Alguma Coisa, sobre as maiores finais da Libertadores da história. Ficamos por aqui e tchau!